Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Maria Amália, é um prazer tê-la aqui no programa Ambiente é o Meio e, como sempre, começamos o nosso programa pedindo que a entrevistada fale um pouquinho da sua trajetória de formação profissional.
Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite, né, por participar dessa entrevista. Meu nome é Maria Amália, eu sou graduada em Biologia, em Ciências Biológicas, pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Durante a minha graduação, eu desenvolvi trabalhos voltados para a área de genética, realizando projetos de iniciação científica, onde eu estudei sobre a mutagenicidade e antimutagenicidade de produtos naturais.
Explica
trabalhei
um pouquinho.
Com mel, com babosa, leitosa, cenoura, né? Eu sou mestre em ciências pelo SENA, USP, na especialização de química na agricultura e no ambiente. No meu mestrado, eu desenvolvi pesquisas voltadas na área de ecotoxicologia aquática, focando a contaminação aquática por metais, né? Sou doutora, defendi o meu doutorado há pouco tempo, em março deste ano. Meu doutorado eu fiz na Unesp, em Jaboticabal, pelo Centro de Aquicultura, na CAUNESP. E eu desenvolvi também pesquisas na área de ecotoxicologia aquática, porém ela foi voltada para contaminação aquática por agrotóxicos. E atualmente eu sou professora visitante na instituição Montmartre Educação e Desenvolvimento, que se localiza aqui na minha cidade, em Pitangueiras.
Muito bem.
Seria isso.
Então vamos lá. Então acho que vale a pena começar explicando um pouquinho assim, o que, que significa essa palavra ecotoxicologia.
Ecotoxicologia é um estudo que é voltado para a contaminação do ambiente, né? Então, avalia a contaminação que um contaminante possa causar nos organismos, seja eles organismos aquáticos, organismos do solo. Então, a ecotoxicologia é um estudo voltado mais na contaminação do ambiente.
Muito bem. Parece que o seu doutorado, que foi sua pesquisa mais recente, ele analisa exatamente a contaminação de agrotóxicos em pesqueiros. Explica
isso,
um pouquinho,
foi
né?
Isso mesmo. Eu estudei pesque-pagues aqui da região, localizados próximos a culturas de cana-de-açúcar, né? E avaliei se eu encontraria o agrotóxico nessas águas.
E aí, o que, que você encontrou, Maria Amália?
Bem, eu encontrei, né, de alguns agrotóxicos, entre eles herbicidas e inseticidas, né? Eu encontrei herbicidas nessas águas, tanto na água que eu chamei de água de abastecimento ou água de afluente, que é aquela água que abastece o tanque do pesque-pague, tá? Tanto na água do tanque. Então, eu encontrei agrotóxicos, no caso, a maior parte foram herbicidas, né, nessas águas. E esses herbicidas vieram da cana-de-açúcar que estava localizada muito próxima a esses pesque-pagues, né?
E quais esses efeitos desses herbicidas? Eles foram encontrados nos peixes? Quer dizer, você também analisou essa contaminação nos seres vivos ali?
Olha, nos seres vivos eu não analisei. Eu não cheguei a analisar uma contaminação nos peixes, não fez parte do meu trabalho, né? Mas, assim, é visível na literatura, né? Eu cheguei a dar uma estudada um pouco o que esses herbicidas causavam nesses organismos que habitavam esses ambientes, né? Mas, assim, no meu doutorado eu não examinei a causa nos organismos. Eu apenas avaliei a contaminação na água, né? Mas, de acordo com a literatura, você observa muitos efeitos nesses organismos, não só em peixes, mas também nos outros organismos que habitam esse ambiente, né? Então, por exemplo, você observa uma mudança de comportamento nesses peixes ou nesses outros organismos, diminuição de crescimento mesmo, diminuição de imunidade, né, acompanhada por infecções, alterações, por exemplo, na produção de hormônios sexuais. Isso tudo tem disponível na literatura, mas no meu trabalho eu não cheguei a estudar o que causa no organismo. Perfeito. Mas pela literatura a gente vê que mesmo numa concentração baixa, né, a gente consegue encontrar esses impactos negativos nos organismos, né, que habitam o ambiente em que ele está exposto a esses contaminantes.
Eu acho que é importante explicar para o ouvinte que é exatamente, quer dizer, uma pesquisa de doutorado, ela tem um foco muito preciso, né? Agora, eu acho que é importante exatamente essa revisão da literatura que você trouxe para dar uma noção mais ampla. Quer dizer, já há um consenso que a presença desses agrotóxicos, quer dizer, eles é prejudicial, né, à saúde. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim da metodologia, né, quantos tanques, né, se foi um período de chuva, um período de seca, quer dizer, se essas questões todas impactam nessa detecção.
Bom, o meu trabalho, eu busquei 5 pesquipagues, né, todos eles estavam inseridos em microbacias ocupadas pela cultura de cana-de-açúcar. De cada pesquipague, eu avaliei 2 pontos de coleta, que eu dei o nome de afluente, que é a água de abastecimento, aquela água que abastece o pesquipague, né? E a maioria dessas águas, elas foram águas subterrâneas, onde o proprietário canalizava essa água e lançava essa água até o tanque. E também avaliei a água desses tanques, onde as pessoas vão e pescam, né? Aí que a gente fez? Também avaliei a parte de sedimento desses tanques. E eu detectei uma concentração não tão elevada, não tão alta, mas você vê que está presente esses agrotóxicos nessas águas, tanto na água de abastecimento como na água do tanque, tá? Sendo que a água de abastecimento eu encontrei uma maior contaminação, tá? Até mesmo pelas características, né, da água parada, mais parada do tanque. Eu estudei durante o ano inteiro, então eu peguei períodos de seca e períodos de chuva, né? E aí a gente também observou algumas características, como declividade de terreno, como porcentagem de área plantada, porcentagem de mata ciliar. Então foi mais envolvendo essas características mesmo, até mesmo as características físico-químicas do solo. Foi mais ou menos isso, né? Resumindo bem o meu trabalho. Aí depois essas águas que eu coletei, né? Porque eu coletei para avaliar a concentração desses agrotóxicos, e eu também utilizei essas águas para fazer em laboratório também análises ecotoxicológicas com alguns organismos, dentre eles a macrófita aquática, lamina mina, e o microcrustáceo Daphnia magna. Então, esse foi mais ou menos a metodologia resumindo do meu trabalho.
Explica um pouquinho essa última parte que foi feita em laboratório, que é uma terminologia meio complexa.
Então, eu peguei a água que eu coletei, tanto a água de afluente como a água do tanque, né? Eu desenvolvi uma pesquisa focada, eu expus esses organismos nessas águas, né? No caso da Daphnia magna, que é um microcrustáceo de água doce, ela foi exposta a 48 horas, né, de exposição. Então, eu avaliava se esses organismos morreriam, se causassem imobilidade, né, de acordo com as normas mesmo de testes desses organismos.
Eles, né, são utilizados como indicadores, Maria Amália,
sim,
mais ou menos isso?
São utilizados como indicadores, sim, de contaminação. Agora, a lamina minor, que é um produtor, né, que é uma plantinha de água doce também, uma macrófita aquática que a gente fala, eu avaliei ela por 7 dias. Eu deixei ela exposta nessas águas que eu coletei por um período de 7 dias. E aí eu avaliei a inibição de crescimento desses organismos, né? Também sempre focando a norma.
Os padrões, né?
As normas, né?
E quais os agrotóxicos mais encontrados? Quer dizer, a pesquisa permitiu avaliar o perfil? Você falou da questão dos herbicidas.
O que eu encontrei mais na água foi tebuturon, hexazinona, metolacloro, atrazina, ametrina e clomazone. Sendo que o tebuturon foi o que eu mais encontrei, né?
Que o nome comercial, ele é o que? É um herbicida?
É um herbicida. Todos eles são herbicidas.
Ah, perfeito.
Todos eles. Apesar de, assim, eu já ter avaliado, eu ter, no método científico que eu avaliei, né, ter possibilitado a minha análise de outros, além de herbicidas, também inseticidas, né, mas o que eu mais encontrei, 100%, foram herbicidas. Todos eles. Todos eles focados na planta, utilizados na plantação de cana-de-açúcar, né? Aplicado para se evitar a proliferação de ervas daninhas, né?
E só uma pergunta que eu acho que tem um interesse amplo, porque você diz que, em geral, o abastecimento, né, desses pesque-pagues é através daqueles poços, né, que a gente chama, acho que semi-artesianos, quer dizer, são poços não muito profundos, né?
Isso, águas subterrâneas.
Sim. Isso, é o lençol freático, não é o nosso aquífero Guarani, por enquanto parece que lá ainda não chegou, né,
Mariana? Mas assim, como eu avaliei que essa água, ela é subterrânea, né, há possibilidade, né, como ela tinha mais herbicidas por conta do processo de lixiviação, né, que é quando o agrotóxico, ele escorre pelas camadas, né, e atinge a água subterrânea. Eu acredito que, assim, possa atingir, né?
Sim, aí são necessários mais estudos. E aí o que eu queria te perguntar um pouco é o seguinte, o que preocupa, quer dizer, embora a tua pesquisa tenha como foco, né, os pesqueiros, quer dizer, a gente sabe que hoje virou uma prática muito comum na zona rural, nos sítios e mesmo condomínios, no entorno das cidades, condomínios esses também circundados pela cana-de-açúcar, esse perfil de poço, né? Então, quer dizer, embora você tenha encontrado nos pesqueiros, porque se ainda fosse uma água mais superficial, a gente ainda poderia dizer, né, água que viesse de córregos, né? Mas, na verdade, quer dizer, está vindo aí desses poços, e Ribeirão Preto é quase, como diz o Marcelo Pereira de Souza, meu colega de programa, essa região nossa é uma peneira, né? Quer dizer, ela é totalmente perfurada desses pequenos poços que abastecem condomínios, abastecem propriedades privadas. Então, isso acho que dá uma dimensão do impacto que vai muito além dos pesqueiros. Eu posso afirmar isso?
Pode, sim, claro. Porque, assim, a pessoa, ela ficaria exposta, vamos colocar assim, cronicamente, né? Através, por exemplo, dessa água, né? Ou seja, ela estaria exposta a uma água com uma concentração baixa, claro, mas assim, que ao longo tempo de exposição poderia acarretar alguns problemas nessas pessoas, né? Então, sim, você poderia afirmar isso, sim.
Aproveitando um pouco que você trabalha no Centro de Aquicultura, quer dizer, e indo um pouco além da sua pesquisa, e você fica muito à vontade de entender que a pergunta não procede, mas quer dizer, qual é o impacto hoje da atividade desses pesqueiros? É mais lazer? É mais uma atividade econômica? Eu ouvi recentemente, eu acho que um problema do que subiu o preço do camarão, função de uma mortandade muito grande. Quer dizer, eu acho que isso aí também deve ter um impacto econômico, né? Quando a gente leva essa discussão num campo mais amplo, Maria Amara.
Na verdade, assim, eu desenvolvi minha pesquisa no Centro de Aquicultura, mas, assim, eu não foquei tanto o impacto que o pesqueiro pode vir a causar, né? Mas, assim, eu acredito que o pesque-pague, ele é mais o lazer mesmo, né? A pessoa vai lá no seu domingo, pesca, passa um domingo, né? Eu, assim, não foquei tanto o impacto que se é essa pergunta que você me fez, assim, em relação o impacto que o pesque-pague tem para a cidade, para as pessoas, né? Mas eu acredito que seja mais lazer mesmo, sabe?
Perfeito. É, a gente pode também fazer, porque você disse que a pesquisa foi feita ao longo do ano, né, em momentos diferentes. Agora, o período chuvoso, ele é mais crítico ou isso aparentemente não é algo tão evidente?
Não, ele é assim, é porque a chuva, ela não é a única maneira de transporte do agrotóxico, né? Mas ela intensifica, né? Por exemplo, na nossa região, a colheita da cana-de-açúcar, ela se inicia mais ou menos nos meses de abril e maio, né? E ela se estende lá até novembro, dezembro. Então, quando é o final do período de colheita, né, inicia o período das chuvas. E é nesse momento em que ocorrem esses estragos culturais, por exemplo, com a utilização dos herbicidas para o manejo dessas plantas daninhas, né? Então, a chuva vai contribuir para que esse herbicida, né, ou esses agrotóxicos, ele seja transportado, né, tanto de forma superficial, né, para o escoamento superficial, contaminando a água superficial, como de forma lixiviável, contaminando, então, as águas subterrâneas, tá? Mas claro que, por exemplo, existe um outro transporte, por exemplo, pelo vento. Tem muitos herbicidas ou agrotóxicos que sofrem processos de volatilização, né? E esse processo de volatilização, o herbicida, o agrotóxico, ele pode ser transportado a partir da derivação de um local onde ele foi utilizado até um local mais distante, né? Sendo transportado, por exemplo, pelo vento. Mas, assim, tem muitos fatores. Além da chuva, você tem também fatores como, por exemplo, as características do próprio relevo, né? Por exemplo, a declividade, a ausência ou a presença de uma mata ciliar que esteja um pouco essa contaminação da água, né? As características, as próprias características do próprio solo, se retém ou se não retém esses herbicidas ou esses agrotóxicos. Então, a chuva, ela contribui, mas ela não é a única maneira de transporte, né? Mas na própria literatura, tudo, você consegue ver que os períodos de maior chuva, os períodos chuvosos, têm maior contaminação por conta disso mesmo.
Outra coisa que eu estava pensando também são os processos de fertirrigação, né? Que além de dar aquele cheiro característico, né? Meio podre, quer dizer, também deve ser um mecanismo que carreia, né, esses agrotóxicos,
sim.
Né?
Sim. Acredito que sim.
E do ponto de vista das políticas públicas, quer dizer, quais seriam os caminhos aí para a gente pensar? É uma questão de controle, porque a pessoa que aplica, às vezes, ali o herbicida, né, ele acha que é uma coisa só superficial, e o que teu estudo tem mostrado é que é bem mais complexo. Quer dizer, como é que seria aí, seja do ponto de vista do manejo, quer dizer, teria como essa água sofrer algum tipo de tratamento, e além das políticas mais amplas mesmo aí de uso adequado, de concentração adequada?
Ó, essa água, eu acredito que se ela for reutilizada, eu acredito que ela irá contribuir para maior contaminação, né? Porque, por exemplo, se ela é reutilizada para utilização em outras plantações, regar outras plantações, além dela ela já está contaminada, ela vai adicionar maior contaminação, né? Além disso, ela pode também afetar, por exemplo, outras plantações, né? Agora, já se tem a preocupação, né, do poder público, tanto quanto a liberação, e também a fiscalização desses usos do agrotóxico, né? Então, a gente tem órgãos, por exemplo, que são responsáveis pelo registro, como, por exemplo, o Ministério da Agricultura e Pecuária, né? O IBAMA e a Anvisa, né? Eles têm o seu foco, né? Mas eles realizam estudos, testes, para registrar ou não, se estiver dentro dos parâmetros corretos, né, registrar ou não esses agrotóxicos, né? E em relação à fiscalização, é feito por órgãos federais e estaduais dependendo da situação. Então, depende da situação, pode ser feito por um órgão federal ou estadual. E, por exemplo, essa situação ou esses órgãos que são responsáveis, eles estão descritos na atual legislação dos agrotóxicos, que é a DL 4074/2002, né? Então, eu acho que deva ter uma maior preocupação, principalmente com como é utilizado, se é utilizado nas regulações, né, que é colocado na bula, né, do agrotóxico, né, porque são já feitos estudos que aquela concentração, naquela maneira de utilização não afete tanto o ambiente, né, mas acontece que muitas pessoas ultrapassam essa concentração, né. Também, por exemplo, na liberação dessas embalagens, no destino dessas embalagens vazias, né, de agrotóxico, como é feito a destinação dessas. Então, eu acho, sim, que deve ter, tem que ter, né, uma maior fiscalização, né, dos órgãos públicos e também eu acho que conscientização das pessoas que estão utilizando esses agrotóxicos, né.
A gente sabe que, infelizmente, quer dizer, quem maneja esse material muitas vezes não tem educação adequada, quer dizer, né, para ler. Muitas vezes a linguagem também não é uma linguagem muito didática e há o senso comum de que quanto mais eu colocar, maior vai ser o efeito, né? Então, acho que, e realmente,
não, né?
Os órgãos de fiscalização no Brasil, a gente sabe a precariedade que eles vivem. Agora, uma última pergunta, Maria Amália. Eu não sei se aí o Centro de Aquicultura da Unesp de Abticabal, se vocês fazem esse tipo de análise, mas assim, é possível pegar uma água que você encontrou esses contaminantes e fazer um tratamento para que ela tenha segurança absoluta, por exemplo, para uso humano, para você beber essa água, quer dizer, porque eu fico preocupado realmente porque muito dessa água está sendo bebida aí por, inclusive, pessoas que moram em condomínios, sem ter informação, moram em sítios. Quer dizer, tem processo de tratamento?
Olha, eu não conheço esse processo de tratamento para retirar. Eu não consigo te afirmar se no processo de tratamento retira 100% dessa concentração de agrotóxico, né? Isso aí eu teria que dar mais uma avaliada, mais uma estudada com relação a isso. Então, eu não sei te dizer se 100%, se essa água chegaria nas casas, 100% sem a presença desses agrotóxicos, né? Mas eu acredito que o tratamento ajuda, né, a reduzir essa concentração desses agrotóxicos que pode chegar nas nossas casas, na nossa água. Mas eu não conseguiria te afirmar se 100% seria eliminado.
Muito bem, Maria Amália. Aí vale o princípio da precaução, que a gente sempre comenta, né? Quer dizer, o que os dados da sua pesquisa, de forma muito contundente, mostram é a presença, né, de agrotóxicos em águas que são retiradas aí de poços artesianos muito comuns aqui na nossa região. Então fica realmente a atenção, né? Eu pediria para você, né, já agradecendo, que deixasse aí para os nossos ouvintes um contato, uma página na internet, ou um e-mail para aqueles que queiram conhecer melhor o seu doutorado feito no programa de pós-graduação em aquicultura da Universidade Estadual Paulista Unesp, campus de Jaboticabal, sobre ecotoxicologia dos agrotóxicos. Muito obrigado e deixa aí o seu contato e o seu tchau para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço, né? Espero ter contribuído bastante. Bem, eu vou deixar o meu e-mail para quem tiver interesse, quiser conversar um pouco. O meu e-mail é mariaamaliadasilva@yahoo.com.br. Eu agradeço e estou à disposição.
Muito obrigado, Maria Amália. O programa Ambiente ao Meio de hoje entrevistou Maria Amália da Silva Santarossa, doutora em Educação pela Programa de Pós-Graduação em Aquicultura da Unesp aqui do nosso vizinho campus de Jaboticabal.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.